Voltamos a apresentar Central Manhã.
Mas nós queremos saber também como é que está o estado de saúde do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, depois que ele passou por 12 horas, olha, passar por 12 horas uma parte do corpo aberta, fazendo uma cirurgia, não é para qualquer um, negócio sério. Eu quero saber quais são as últimas informações com o repórter Adilson Souza.
Bom dia a você, Roberto Fernandes, isso mesmo. Olha, Roberto, a rede Dó Star Brasília, né, ainda não divulgou o próximo boletim de hoje, mas a informação que a gente tem de ontem é que é estável a recuperação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele passa bem, agora a orientação médica é de que ele tenha uma delicada recuperação, e há uma previsão já supostamente anunciada de 60 dias. Então, antes disso, pode ser que ele receba alta, mas ainda está nessa previsão, é o que foi divulgado, né, pela rede, equipe médica, de que há uma necessidade maior de recuperação por causa da sexta cirurgia. Então, tudo isso acarreta o estado de saúde, mas que não é grave neste momento a situação dele, porém é grave o caso de recuperação, caso ele venha a ter algum tipo de anormalidade. Então, para a equipe médica é importante que ele esteja internado, esteja no hospital. Claro, ele vai sair da UTI, vai para um apartamento, vai ficar em observação, e tudo isso depende, né, dessa orientação. Lembrando que a outra informação é que o próprio Jair Bolsonaro pediu que todo o tratamento fosse realizado em Brasília. Com isso, ele tem uma equipe médica, tem um médico oficial que atende na rede de hospitais em São Paulo. O médico é de São Paulo, e a Michelle Bolsonaro interveio já nessa situação, disse que vai concordar com um atendimento de que ele fique em Brasília. Para isso, ela oficializou, já existem informações nas redes sociais, ela oficializou a demissão, né, descartando o serviço do médico oficial do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a informação é de que, uma notícia extraoficial, esse médico que atende o ex-presidente Jair Bolsonaro desde 2018, ele atendeu recentemente uma paciente que veio a óbito essa semana. Então, por isso também causou um pouco de tristeza por parte da própria Michelle Bolsonaro, e ela entendeu que era melhor trocar. E agora os médicos que estão atendendo é aqui na capital federal, na rede Star Brasília, a rede Dó, que atende por toda a capital do Distrito Federal. Então, essa foi a informação extraoficial de que foi demitido o médico oficial desde 2018 do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente fica acompanhando a divulgação dos boletins. Só para encerrar, Humberto, essa questão de a gente quer complementar, você falou aí do Congresso, né, que tem o trâmite. A gente lembra que esse rito do processo de anistia, ele é realmente unilateral a decisão do presidente da Câmara dos Deputados. Até afinal, existe 2.209 pedidos de urgência. E para o governo, eles acham que esse não vai ser o pedido que vai ser o primeiro a ser colocado em discussão no Congresso. Até porque, para o STF, o pedido de anistia é inconstitucional, porque trata de terrorismo. Dois itens importantes que eles acreditam que é cláusula pétrea da Constituição Federal: terrorismo e atentado à democracia. Então, isso vai impedir que chegue a ser executado, sancionado essa lei, caso venha a ser aprovada lá no Congresso. E reforçando uma outra informação, para encerrar aqui, um marqueteiro, né, chamado Marcelo Vorhauber, ele esteve dando entrevista recentemente, foi secretário de Estado do Estado do Rio de Janeiro, do Crivella e tantos outros políticos. Ele, como marqueteiro, disse, né, que recentemente que há sim esse grande risco, né, do ex-presidente Bolsonaro ser candidato, mas candidato até o último dia para colocar um representante. Essa é a ideia dele, mas ele não vai desistir. Porém, há uma pesquisa de que o presidente Lula ganha de todos os candidatos indicados, porque não tem outra pessoa para substituí-lo. Essa é a informação que a gente está acompanhando também nas redes sociais, na mídia, na imprensa, com relação a toda a situação política do país. De Brasília, Adilson Souza, de volta para o Central Manhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. O que eu vejo errado aí na minha limitado conhecimento jurídico é uma interferência do Supremo Tribunal Federal nesse processo, né? Quando chegar, quando o Supremo Tribunal Federal for provocado, né, pela Procuradoria-Geral da República, por outro órgão competente, aí ele dá o seu posicionamento. Mas tentar interferir numa tramitação de um processo dentro do Congresso Nacional é uma intromissão indevida, na minha singela opinião. Jalber Pereira, nós queríamos chamar ainda que o presidente da Equatorial, doutor Túlio, ele foi homenageado na Assembleia Legislativa do Maranhão, mas o nosso tempo acabou, né?
Fica para amanhã.
Nós vamos trazer amanhã essa informação a todos. Tá aí, olha aí a foto dele. Tem um grande projeto que ele passou para a gente de primeira mão, que a Equatorial Maranhão vai desenvolver, talvez já a partir do próximo mês, deve assinar a ordem de serviço para que a energia elétrica chegue em mais de 20 mil famílias que ainda não têm acesso à energia elétrica no estado do Maranhão. Foi um projeto discutido com o governador Carlos Brandão, aí o governo federal, e deve entrar em ação nos próximos dias, e a gente também vai trazer mais detalhes sobre esse assunto. Até amanhã, se Deus quiser.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.